Salve Ciência, o podcast de ciência do Cefet MG.
Esses fósseis dos ossos que usamos no semocato. O ano é 2020. Estamos em meio a uma grande pandemia e a maior crise econômica deste século até agora. Ou pelo menos é o que dizem os jornais, sites, redes sociais. Mas isso tudo é, de fato, realidade? Ou o que estamos vivendo agora seria parte de um grande complô global que utiliza de diversas mídias para realizar um processo de lavagem cerebral em nossas cabeças, construindo um inconsciente coletivo capaz de controlar as massas e tirar proveito das carências emocionais e materiais inerentes aos seres humanos? Realmente estamos expostos diariamente a produtos das mais variadas mídias. Redes sociais, filmes, noticiários, músicas, vídeos, quadrinhos, games, podcasts, enfim. E tudo isso com uma frequência cada vez maior, dada a facilidade que os smartphones proporcionaram à nossa vida atual. Às vezes ficamos tão vidrados nas nossas maratonas de séries ou tão viciados naquele novo jogo que parecemos um zumbi para qualquer observador externo, não é verdade? Há quem diga que é possível controlar a mente das pessoas a partir de palavras mágicas, de mensagens subliminares, de comandos hipnóticos. Tudo isso através dessas mídias sociais que consumimos todos os dias ao longo de nossa vida. Se isso for verdade, quem estaria por detrás disso? Grandes corporações sedentas de poder e riqueza? Publicitários inescrupulosos? Editores, roteiristas e criadores de conteúdos subversivos? Políticos oportunistas querendo implantar uma determinada agenda? Então fica a pergunta: seria possível realizar algum tipo de lavagem cerebral nas pessoas? É sobre isso que falaremos nesse episódio, totalmente gravado e editado remotamente, que conta com a participação de Felipe Freitas, doutor em comunicação social e professor do Cefet MG. Bora lá?
Olá, sou Felipe Freitas e eu estou aqui hoje para bater um papo sobre mensagens subliminares, as famosas mensagens escondidas, que teriam o poder de influenciar o comportamento das pessoas sem que elas saibam.
É isso aí. E não dá para falar sobre mensagem subliminar se a gente não tocar no caso da Disney, certo? Eu fiz meu para casa para esse episódio, fiz várias pesquisas e procuras na internet e encontrei um monte de sites sobre esse assunto. E eles acusam essa gigante do entretenimento de perverter as crianças do mundo inteiro. E para provar esse argumento, eles mostram um monte de exemplos que seriam irrefutáveis. Tipo uma cena do desenho Bernardo e Bianca, um filme antigo sobre dois ratinhos espiões no subsolo da ONU. Então, nesse filme aparece uma mulher nua na janela. Tem também o exemplo de um bispo com um misterioso volume na batina, se é que vocês me entendem, durante o casamento da Vanessa e do príncipe Eric no filme A Pequena Sereia. Tem também um outro que a palavra sex, ela é formada nas estrelas no céu durante uma cena na primeira versão do filme O Rei Leão. Eu vi um até que falava que existia uma mensagem 666, né? O famoso número da besta, na logo oficial dos estúdios Disney. A ideia é que o formato do W, o pingo do I, o formato da letra Y, enfim, todas elas teriam, devido à fonte que eles escolheram, formado esse número 666, né, escondido numa mensagem subliminar, portanto, do número da besta descrito no Apocalipse bíblico. Como é que a gente refuta isso aí, hein?
E um dos locais em que os desconfiados mais encontraram evidências foi na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o primeiro álbum lançado depois do acidente. A imagem geral seria uma representação de um funeral, supostamente do próprio Paul. E tem uma mão acima da cabeça dele, o que foi interpretado como uma bênção que ele teria recebido antes de morrer. Coloque a capa diante do espelho e veja que a frase Lonely Hearts pode ser lida de outro jeito. Isso se você souber ler numerais romanos. O que se lê é 11, 9, Hidai. Ou seja, ele teria morrido em 9 de novembro.
Como grande fã de Beatles que eu sou, eu também não poderia deixar de perguntar sobre eles para você, né, Felipe? São muitos os exemplos de mitos sobre mensagens subliminares na curta, mas intensa trajetória da maior banda pop de todos os tempos. E aí, vamos desculpar, K-popers, fãs do BTS, pra mim os Beatles são os melhores de todos os tempos, viu? Enfim, além desse trecho que a gente acabou de ouvir do canal de YouTube Adoro Cinema, existem várias outras histórias com supostas mensagens subliminares relacionadas aos Beatles, não é, Felipe?
No universo da música, esse é um assunto que sempre dá o que falar. E nenhuma outra banda atraiu tantas histórias quanto os Beatles. Foi em 1965 que o John Lennon teve a ideia de inserir, no final da música Rain, a primeira frase da canção, só que de trás para frente. Os Beatles popularizaram essa técnica de gravação ao contrário, chamada backmasking em inglês, mas foi outro boato que fez com que muitos dos seus fãs tentassem identificar mensagens secretas nos discos da banda. A partir desses elementos, universitários americanos espalharam um rumor de que o Paul McCartney tinha morrido em 1966 e que tinha sido substituído por um sósia. A prova estaria, supostamente, em mensagens escondidas nas canções. Por exemplo, há quem diga que o John Lennon diga "Paul está morto, sinto falta dele" entre as canções I'm Tired e Blackbird.
Eu acho que eu já ouvi isso, viu? E além disso, eu acho não, eu já ouvi isso. Prestando bastante atenção. E também, no final da música All Need Is Love, eu também já ouvi o Lennon dizer claramente Yes, he's dead. Ou seja, sim, ele está morto. Como é que a gente refuta isso aí?
Bom, mas aí já eram os Beatles entrando na zoeira e de alguma forma tirando um sarro de tudo, né? Como no caso dos filmes da Disney que a gente falou agora há pouco. Os animadores de antigamente costumavam inserir piadinhas internas que seriam invisíveis para o espectador comum, como essa foto da mulher nua no Bernardo e Bianca, mas que com a tecnologia do DVD e do Blu-ray, que permitia que cada frame fosse analisado em detalhe, essas piadinhas foram descobertas e a farra acabou.
É verdade. Faz sentido. Antes tinha talvez esse objetivo mesmo de zoeira. Mas, por outro lado, essa ideia da mensagem subliminar e com os Beatles tem exemplos macabros também. Por exemplo, é a história do Charles Manson, um dos maiores psicopatas da história dos Estados Unidos. Diz, portanto, na história desse personagem, que o gatilho para uma das maiores atrocidades que essa seita que ele criou começou justamente com mensagens escondidas que ele teria descoberto no disco The Beatles, que é mais conhecido como Álbum Branco. Esse disco foi lançado em 68, um ano marcado por vários movimentos sociais, como a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que inclusive a gente falou sobre isso no último episódio do podcast sobre Black Lives Matter, e quem não ouviu, então ouve lá, que tá bem bacana esse episódio. A gente fala um pouco sobre esse ano e sobre as consequências dessa luta para os Estados Unidos, para o mundo, até hoje. Enfim, segundo o promotor do caso, Manson, ele também... ele escreveu a biografia do Manson, que ficou muito um livro que se tornou um best-seller, né? Ele diz, portanto, que na cabeça maluca, misógina, racista do psicopata, tudo o que estava acontecendo naquele momento, naquele 68, deveria significar alguma coisa muito sobrenatural. E aí é que entraram os Beatles na história. Ele ouviu o disco no final de 68, início de 69, e ele percebeu nas músicas como Revolution, por exemplo, a indicação de que os Estados Unidos viviam uma iminente guerra civil racial. Ele ouviu a música Pigs e entendeu que ali era uma mensagem para que os milionários sanguessugas de Hollywood precisavam morrer. E para Manson, Helter Skelter, que é o nome de outra música desse disco, do Álbum Branco, seria, portanto, o nome desse apocalipse prestes a acontecer e que tinha sido revelado para ele através dos Beatles e desse disco, o Álbum Branco. E essas epifanias, né, essas descobertas sobrenaturais que o Charles Manson teria finalmente decifrado através das mensagens subliminares deixadas pelos Beatles, nesse disco que eu disse, com certeza foi regado a muitos tipos de entorpecentes e alucinógenos, já que essa comunidade, essa seita criada pelo Charles Manson, era uma comunidade hippie que vivia nos arredores de Los Angeles, no meio do movimento hippie, e portanto também, pelo menos o que diz o livro do promotor do caso, sempre com bastante envolvimento de drogas e outros tipos de alucinógenos.
Uma grande estrela de Hollywood da época foi morta pela seita do Manson, né? O nome dela era Sharon Tate. Ela estava grávida e era casada com um grande diretor de cinema chamado Roman Polanski. Ele foi diretor de filmes famosos como O Bebê de Rosemary, Oliver Twist, O Pianista, entre outros.
Pois é, e esse foi o caso mais conhecido da seita Manson, dos assassinatos que ele começa a cometer, né? Mas não foi o único. E nas casas das vítimas, a seita do Manson, formado majoritariamente por mulheres, por jovens, meninas, adolescentes, ele escrevia com sangue das vítimas essas expressões: Helter Skelter, Death to Pigs, Pig, enfim, todas essas que de alguma forma estão relacionadas com as músicas dos Beatles, que a gente falou agora há pouco, né? Essa história muito sinistra ajudou a alimentar diversas teorias da conspiração em torno das mensagens subliminares. E para vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a história dos Manson, tem uma série na Netflix que se chama Mindhunter. A série se passa nos anos 70, ou seja, depois desse acontecimento, mas fala sobre a história de um grupo do FBI que inicia uns estudos de perfil dos assassinos em série. Essa equipe teria inclusive criado o termo serial killer, né? Essa equipe do FBI na vida real. E o criador desse grupo de agentes do FBI, o agente Holden, era obcecado pelo Charles Manson. Desde o primeiro episódio, o nome Manson é mencionado inúmeras vezes, né? Ele sempre quis entrevistar o Manson, até que finalmente, na segunda temporada, que estreou esse ano, a equipe do FBI, liderada pelo agente Holden, finalmente consegue a tão sonhada entrevista com Charles Manson. E é um episódio muito bacana esse episódio. E a gente vê um pouco mais, não só, né, nesse episódio, né, a gente vê um pouco mais sobre a ideia de psicopatas como Charles Manson, mas nesse episódio especificamente a gente vê um pouco mais sobre essa relação entre o Manson, as músicas dos Beatles. Fica a dica aí dessa série da Netflix, muito boa mesmo. Além disso, tem os filmes mesmo, né? Essa história da seita Manson foi contada num filme fodástico chamado As Discípulas de Manson, que é de 2008. E também aparece agora nesse último pra gente que tá em 2020, né? Filme do Quentin Tarantino chamado Era Uma Vez em Hollywood, que é muito bom também e que conta a história da seita Manson e dessas relações, portanto, com os Beatles.
Charlie foi ficando muito diferente. Aí saiu o álbum branco dos Beatles. E o Charlie tinha certeza de que no meio das músicas, os Beatles estavam mandando mensagens para ele. Principalmente numa música, Helter Skelter.
Na visão de Charles Manson, Helter Skelter era o fim do mundo. Uma guerra total entre negros e brancos.
Aqui no Brasil, quando o assunto é mensagens demoníacas escondidas nas músicas, o caso mais famoso talvez seja o da apresentadora Xuxa Meneghel. Diz a lenda que a Rainha dos Baixinhos teria um pacto com Satanás, o que explicaria o seu sucesso. São várias as músicas que dizem conter mensagens ocultas. Doce Mel, por exemplo, parece dizer sangue, 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 quando tocada ao contrário. Essa história é uma parte tão integral da imagem construída em torno da Xuxa que a própria apresentadora já fez piada com o caso. Em 2018, num comercial de campanha da divulgação do programa Dancing Brasil, ela aparece dançando de trás para frente e convidando os espectadores a assistirem o vídeo ao contrário.
Que massa, eu nunca vi esse comercial. Será que a gente acha no YouTube? Eu confesso para você que nos anos 80 tentei inúmeras vezes girar os discos da Xuxa ao contrário e ouvia coisas sinistras de madrugada na garagem com os meus amigos.
Bom, o fato é que até alguém aparecer com uma cópia autenticada do contrato no qual a Xuxa vende a alma pro capiroto, provavelmente a gente nunca vai saber com certeza se ela fez ou não um pacto com o cara lá de baixo. Embora provavelmente existam explicações mais plausíveis pro sucesso dela, né? A questão que nos interessa é a outra, né? Pode uma mensagem oculta, como uma frase gravada de trás para frente em uma música, influenciar alguém, né? Que essas mensagens existem, a gente sabe, mas será que elas têm esse efeito sobrenatural? Os nossos bebês correm o risco de virarem satanistas ouvindo a Xuxa, ou Patati Patatá, ou a Galinha Pintadinha?
Espero que não.
Quem não se lembra das pessoas falando aquelas atrocidades sobre tocar o disco da Xuxa ao contrário?
Eu continuo falando.
Até hoje?
Você pode pesquisar.
O que você tem a dizer para essas pessoas que falam sobre tocar seu disco ao contrário?
Que o disco tem que ser ouvido certo, não ao contrário. Que se for ouvir ao contrário, vai ouvir muita coisa que ninguém quis falar, ninguém quis escrever, ninguém quis... E, aliás, eles deduzem que, acreditam que, se fala Lázaro Mauroski, que falou, ah, que bom, Groski. E eu não falei isso daí, ninguém cantou desse jeito, ninguém quis falar daquele jeito, eles começam a inventar umas histórias e eles costumam falar que com isso tinha mensagem satânica.
Então, Felipe, fala pra gente, existe ou não existe esse negócio de mensagem subliminar?
Bom, em primeiro lugar, é preciso entender esse conceito, né? Mensagem subliminar seria a ideia de que seria possível transmitir uma mensagem sem que o receptor dessa mensagem percebesse, literalmente. Por exemplo, uma imagem exibida tão rapidamente que o olho humano não seria capaz de captar, ou um som inaudível, algo abaixo do limiar, do limite da nossa percepção. Daí a expressão subliminar. Essa expressão ficou famosa em 1957, quando um publicitário chamado James Vicary divulgou os resultados de um experimento que ele teria feito num cinema de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao inserir as frases beba Coca-Cola e coma pipoca durante a projeção dos filmes, ele teria aumentado em 57,7% as vendas de pipoca e em 18,1% as vendas de Coca-Cola na saída do cinema.
Uau, isso está me parecendo que o Silvio Santos se inspirou nesse exemplo para fazer o Jequiti, a marca de cosmético deles, porque há uns anos atrás... Vira e mexe, a gente ligava no SBT e aparecia a palavra Jequiti assim do nada, um monte de vezes ao longo do programa.
É verdade, só que isso não é bem uma propaganda subliminar, porque ela está acima do limiar da percepção. Apesar das inserções dessa marca serem muito rapidinhas, nós conseguimos percebê-las. Mesmo assim, muitos espectadores do SBT se sentiram lesados e reclamaram com o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, e com o PROCON. Na nossa cultura, há um medo dessa influência oculta e impossível de resistir das propagandas subliminares. Mas a mensagem subliminar de verdade, ela não seria perceptível conscientemente. A gente não veria ela como no caso da Jequiti. As mensagens que o James Vicary teria escondido nos fotogramas dos filmes teriam a duração de apenas um fotograma, cerca de 3 milionésimos de segundo, que é rápido demais para a gente perceber conscientemente. O que a teoria do Vicary dizia era que o nosso inconsciente percebia essas mensagens e era influenciado por elas. A fim de lucrar com essa ideia, o Vicary criou então uma empresa chamada Subliminal Projection Company. A divulgação dos resultados do experimento dele com mensagens subliminares teve grande repercussão na época e recebeu muita atenção da mídia.
Eu fiquei lembrando do filme O Clube da Luta, que o protagonista, né? Ele faz exatamente isso, ele colocava, portanto, nos filmes de antigamente, né, com os rolos de filme, imagens de pênis escondidas no meio de uma projeção de cinema, só de zoeira, né? Mas ele botava lá pra zoar com o cinema, subverter a sessão de cinema.
Então, no Clube da Luta, o personagem do Brad Pitt fazia isso pra perturbar os espectadores, né, pra deixar eles incomodados sem que eles nem soubessem por quê. Mas para o Vicary, isso ia ser um filão a ser explorado pela publicidade. Por quê? Porque ele achou que os cidadãos comuns iam gostar da ideia de não serem interrompidos por aqueles comerciais inconvenientes, né, que apareciam no meio da programação. Em vez disso, viriam mensagens que eles nem perceberiam que estavam vendo. Mas o tiro saiu pela culatra. A reação do público, em geral, foi de medo e de indignação. Grupos religiosos, por exemplo, ficaram muito preocupados com o uso de mensagens subliminares para aumentar o consumo de bebidas alcoólicas. Não demorou muito para a mídia começar a investigar um pouco mais a fundo essa história contada pelo Vicary. O jornal Motion Picture Daily entrevistou o gerente do cinema onde o experimento teria acontecido, que negou que tivesse havido qualquer aumento nas vendas do local. E a rede de TV americana WTWO testou a técnica inserindo imagens que diziam: se você viu essa mensagem, escreva para WTWO. mas ela não reportou nenhum aumento na correspondência. Um ano depois, o próprio Vickery foi convidado para fazer um experimento público na televisão canadense com 352 inserções da mensagem Ligue Agora durante meia hora de programa. Os telespectadores, que sabiam que tinha uma mensagem oculta sendo exibida, escreveram para a rede de TV dizendo que haviam sentido uma vontade irresistível de apanhar uma cerveja ou de trocar de canal, mas não foi registrado nenhum aumento no número de ligações. Resumindo, era tudo invenção do cara. Pura picaretagem.
Que doideira dessa história, mano.
Pois é, em 1962, diante de toda a repercussão negativa em torno dessa ideia nova da propaganda subliminar, o Vickery finalmente confessou que ele não tinha realizado o experimento e que ele tinha inventado todos os resultados da pesquisa. Mas aí o estrago já tinha sido feito. Em plena Guerra Fria, a mentira de Vickery veio alimentar o medo e a ansiedade que as pessoas já sentiam diante da possibilidade de sofrerem uma suposta lavagem cerebral comunista. A propaganda subliminar virou uma lenda urbana que alimenta teorias da conspiração até hoje.
É verdade, vários livros da época ou filmes que remetem a essa época abordam essa questão da lavagem cerebral anticomunista, né? A lavagem cerebral para conter crimes, como por exemplo no caso Laranja Mecânica. Muito doido isso. Mas o que, que de fato a ciência descobriu em relação a essa teoria das mensagens subliminares?
Bom, uma das dificuldades enfrentadas pelos cientistas para pesquisar esse assunto é estabelecer com precisão que tipo de estímulo pode ser considerado subliminar. Isso porque não existe uma linha nítida demarcando o que é e o que não é subliminar. Em vez disso, há toda uma área que fica entre os chamados limiar subjetivo, limiar objetivo, onde um objeto ele pode ser percebido sem que o observador tenha consciência dele, e mesmo os limites dessa faixa são difíceis de estabelecer com precisão.
Uhum.
Um dos efeitos reais observados em estudos sobre o assunto foi nomeado priming, e consiste na tendência que a gente tem de reagir a certos estímulos com base em estímulos anteriores, que meio que preparam o terreno. Por exemplo, a palavra enfermeira tende a ser reconhecida mais rapidamente quando aparece depois da palavra médico, do que quando ela aparece, por exemplo, depois da palavra pão. Estudos apontam que o tipo de música tocado durante uma degustação de vinho, por exemplo, pode influenciar as pessoas no momento de descrever as qualidades da bebida. Essa é uma técnica que pode e que vem sendo adotada pela publicidade, mas ela está longe da lavagem cerebral prometida pela propaganda subliminar.
Legal, a gente é bem diferente e é preciso conhecer essas diferenças. E nada como a ciência para explicar melhor e romper com esses mitos. Em síntese, podemos dizer que não existem mensagens ocultas, certo?
Bom, quando a gente diz que a publicidade subliminar é uma lenda, não significa que não existam mensagens ocultas. Se você ouvir, ao contrário, por exemplo, a música Ilusão de Ótica, dos Engenheiros do Havaí, dá para ouvir o vocalista Humberto Gessinger questionando: por que você está ouvindo isso ao contrário? O que você está procurando, hein? Vários outros músicos e bandas já esconderam frases em suas músicas, assim como artistas e ilustradores também colocaram imagens, às vezes até de cunho sexual, escondidas em anúncios e quadrinhos. Na maioria das vezes, entretanto, isso é feito com um espírito brincalhão, né? E que a gente deve entender mais como um easter egg, né? Uma curiosidade, do que uma coisa para temer, né? O fato é que as mensagens ocultas, ou elas não têm nenhum efeito, porque elas de fato são subliminares e elas não chegam a ser percebidas, né? E o que a gente não consegue perceber não afeta a gente.
Uhum.
Ou então elas têm um efeito muito inferior a uma mensagem supraliminar, uma mensagem na sua cara. Só para a gente pensar no caso do Silvio Santos, né? Ele provavelmente teria mais sucesso se exibisse a mensagem "compre Jequiti" durante 30 segundos, que é o tempo normal de um spot de TV, do que escondendo a marca no meio da programação. E qualquer publicitário vai te dizer que esse seria um comercial bem ruim e pouco eficaz. Inclusive, o efeito do uso de uma estratégia como essa da Jequiti pode ser negativo para a marca. De tanto se deparar com as imagens em momentos inapropriados, o telespectador pode passar a sentir repulsa pelos produtos, especialmente se ele achar que há ali uma tentativa de manipulação. Muita gente acha a campanha da Jequiti desrespeitosa, irritante e inconveniente.
E eu concordo com essas pessoas, embora seja... acaba se tornando um grande meme nacional, né? Provavelmente não era esse o objetivo, mas acaba se tornando um grande meme nacional e é mencionado. Mas dizem, como dizem, né? Não existe má propaganda. Se você tá falando, você, meio ou mal, tá se falando sobre ela. Nesse caso aí, realmente, é bastante complicado, porque provavelmente não foi o objetivo, provavelmente foi o objetivo... de propaganda e acaba virando piada, mas a piada acaba virando propaganda de novo, novamente. Não tem nada a ver, portanto, com mensagem subliminar ou lavagem cerebral, né? O que me dá um alívio, que significa, então, que a gente não tem mesmo mais nada o que temer. Se antes o problema era os comunistas, agora o problema são os comunistas de novo, mas não só eles. Os globalistas, os pedófilos do QAnon, né? Que agora chegaram no Brasil também para implantar seus planos maléficos através das mídias, da extrema imprensa, como diriam alguns ultimamente no Brasil, para mudar o mundo conforme a gente conhece, né?
A gente não precisa ter medo de um suposto controle mental por parte da mídia capaz de fazer com que a gente tome atitudes ou façamos coisas que a gente jamais faria. Isso não quer dizer, entretanto, que a publicidade não seja capaz de nos influenciar. Anúncios e estratégias publicitárias usam de técnicas de condicionamento afetivo para associar emoções e valores a marcas e produtos, técnicas que são testadas e conhecidas cientificamente. Alguns dos primeiros estudiosos da comunicação comparavam as mensagens da mídia a uma bala mágica ou uma seringa hipodérmica, acreditando que elas eram aceitas e espalhadas imediatamente e igualmente entre todos os receptores, provocando um efeito rápido e poderoso entre eles. Hoje a gente sabe que não é bem assim, e que não existe um método irresistível para influenciar o comportamento das pessoas. Porém, é preciso ter o cuidado de limitar a exposição das crianças à publicidade, principalmente, porque elas, em geral, ainda não têm o discernimento necessário para reagir a essas técnicas de persuasão que são utilizadas.
Uhum.
E um método de manipulação muito mais poderoso e eficaz que a publicidade subliminar é a simples e velha mentira.
Uhum.
Foi o que o James Vickery fez quando ele inventou esse experimento para atrair investidores e clientes para sua nova empresa. É o que autores fizeram várias vezes nas últimas décadas ao apelar para os nossos medos e ansiedades em relação à mídia para vender seus livros. É o que hoje em dia eles fazem os youtubers, que reproduzem lendas urbanas e teorias da conspiração para ganhar visualizações e curtidas nos seus vídeos. Até os cientistas mentem, quando é do interesse deles. Por isso, é crucial entender que a ciência e o conhecimento científico são coisas socialmente construídas. Porque aí a gente pode entender em quem e no que a gente deve acreditar.
Com certeza.
Por isso, a gente precisa ter sempre um pé atrás, sempre que aparece uma notícia sobre algum experimento científico que teve resultados que ninguém nunca viu antes. A gente vê isso muito em tempos de pandemia, com a divulgação de estudos que comprovam a eficácia de diversos medicamentos contra o Covid-19, da cloroquina até a água sanitária. Mas antes de você sair por aí bebendo água sanitária, é preciso entender que algo só se torna conhecimento científico, só se torna verdade científica, quando é comprovado em várias ocasiões, né? É o princípio da reprodutibilidade científica,
uhum,
segundo o qual os experimentos eles precisam ser feitos e descritos de tal modo que outros cientistas possam então testar e comprovar os seus resultados. Esse é um dos critérios que, segundo o filósofo Karl Popper, garante que a gente possa reconhecer um conhecimento como baseado na ciência. Se um experimento foi feito só uma vez, e se os seus resultados desse experimento nunca foram reproduzidos, há uma chance boa de ter acontecido algum erro nesse experimento, ou, como no caso do James Vickery, dele ser pura invenção.
Com certeza.
Em suma, precisamos temer muito mais a mentira do que supostas lavagens cerebrais promovidas por mensagens ocultas, verificando as fontes das informações antes de acreditar nelas. Ou vai ver, isso é só o que nós queremos que você acredite, e para saber quais são os nossos planos secretos de dominação, você vai ter que escutar esse podcast ao contrário.
Mas antes de ouvir esse podcast ao contrário, para matar sua curiosidade, agora que o Felipe aguçou, ajude a divulgar a palavra da ciência e mande esse podcast para seus amigos, para os parentes. A ciência, coitada, que anda tão convalescida nesses tempos sombrios, agradece. E muito obrigado, Felipe, por essa conversa massa que a gente teve aqui hoje. Antes de me despedir, eu queria mandar um salve pro meu amigo Armindo, mais conhecido como Tafarel, ouvinte assíduo do podcast, pro Júlio Sardinha, que editou esse podcast e é um dos mentores intelectuais desse projeto, e um salve também para toda a equipe do projeto de extensão Podcast Ciência, hoje representado aqui pelo Felipe. Além disso, também queria mandar um salve para a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CEFET-MG, que apoiou a nossa iniciativa. E você, Felipe, vai mandar o salve para quem?
Meu salve vai para todos os cientistas aí que fazem esse trabalho pouco glamouroso de verificação, especialmente nesses tempos em que as pessoas confiam mais nas teorias da conspiração e de youtubers. Quem sabe a pandemia não nos ensina a apreciar um pouco mais a ciência de verdade, né?
Tomara, Felipe. Tomara. Precisamos ter confiança na ciência. A ideia do projeto é essa mesmo. É a gente tratar questões do cotidiano, mas sempre de uma maneira cientificamente guiada. Pessoal, é isso aí. Vale lembrar que esse episódio foi totalmente gravado remotamente, porque durante esse momento de pandemia do novo coronavírus, ficar em casa por enquanto vem sendo o nosso melhor antídoto. Quero lembrar também que todas as referências de autores, vídeos, filmes, livros estão na descrição do episódio. Aproveito aqui também para pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. O Salve Ciência está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Deixa lá seus comentários sobre o episódio. A gente pode continuar trocando uma ideia pelas redes sociais. Interajam lá com a gente. Aproveite também para indicar uns temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no podcast. E é claro, para vocês acompanharem os próximos episódios que virão pela frente. É isso aí, um salve para todas e todos que nos ouviram até aqui. Aquele abraço, valeu pessoal!
Ciência de vala panguilhapse.